A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Grenade! E a Sexy King vai vencer a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Early Game, episódio número 115. Uma voz um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Sou o Matheus Tiburcio, fazendo dessa vez a apresentação do nosso programa de esportes aqui do GE, no lugar do Breno Deolindo, que está tirando aí merecidas férias. Né? E para me acompanhar no episódio de hoje, para falar muito de CSGO, do primeiro semestre do cenário nacional no CSGO, Júlia Garcia. Tudo bem, Júlia?
Sou Joe! Tudo bom, Matheus? Vamos falar aí desse joguinho maravilhoso que eu tô animada.
Pois é, cara. Eu vou começar, você falou, tá animada? Mas será que dá pra ficar animada depois do que a gente viu aí na IEM Colônia, né? Os times brasileiros não conseguiram chegar nos playoffs, no fim das contas, né? A Imperial ficou pelo play-in, eliminada pela 00 Nation. 00 Nation também não conseguiu e longe na fase de grupos. Quem foi melhor mesmo foi a Fúria, que também ficou ali no quase para chegar nos playoffs. Ficou a uma vitória eliminada pela Team Liquid. Cara, o que dizer aí dessa participação dos times brasileiros em Colônia?
Então, eu estava até animada até você entrar nesse assunto. Eu já estava pensando no Major. Bom, o pior é que, avaliando aí, olhando para trás da performance de todos os times não foram tão mal. Assim, muitos perderam no detalhe, né? O Cold até chegou a falar que achava que a PEN iria passar para a fase de grupos, a PEN estava indo muito bem. Eu vou até puxar aqui para a gente falar daqui a pouco sobre como foi o jogo deles, os jogos, né? A Imperial acho que foi a que ficou mais aquém mesmo, e eles falaram durante as entrevistas, que o cansaço estava batendo, né? Tipo, o Vini chegou a citar a palavra burnout, ele só que se corrigiu, falou, cara, não chega a ser um burnout. Mas quando a pessoa fala que não chega a ser um burnout, a gente entende um esgotamento real, né? Falaram que eles estão na estrada já há cinco meses, o Vini citou que os times europeus, querendo ou não, estão perto da família, das namoradas, dormindo na cama deles, e eles não, e eu acho que isso acaba pesando muito depois de um tempo. Então, a Imperial, eu acho que foi que ficou o time que deixou mais a desejar, assim. A Fúria foi por muito pouco também. Nossa, dava super para ter vencido aquele jogo contra a Liquid, né?
Eles chegaram a fazer a prorrogação, né,
na
mid, assim, foi realmente muito, muito perto do que eles conseguiram se forçar no terceiro mapa ali, realmente deu pena. Foi uma série muito parelha na total, né, porque foi 16-14 na Ascent e 19-17 na mid.
Nossa, foi muito no detalhe mesmo, assim. E aí, por exemplo, na da Liquid, cara, o Elish, uhum, só no último mapa pegou 41 kills, que foi uma coisa absurda, e ele, não posso falar, carregou o time, mas, pô, ele fez um super diferencial aí pra levar a Liquid adiante, né? Então, avaliando...
Não, ele assim, acho que, né, era a IEM até falaram que assim, era a Batalha das Américas, né? E talvez a gente não estivesse esperando que o próprio Elige e o Wolsey também, que jogou bastante, né, nessa série, fossem tão decisivos, né? Acho que, uhum, acabaram frustrando bastante o pessoal da Fúria, né? Principalmente depois que eles chegaram ali, no mesmo dia eles tinham vencido a Spirit, né? A revanche do Major, assim, enfim, estavam bastante, assim, motivados. E aí, talvez tenha pesado também um pouco você jogar duas séries, duas menores de três no mesmo dia, assim, num campeonato tão importante, né?
Que já tá no fim da temporada, né?
Sim, é.
Dois jogos no fim da temporada, eu acho que é bem diferente de dois jogos no começo da temporada. Mas aí você vê, os dois que venceram a Fúria, né, a Astralis e a Liquid, estão indo super bem no campeonato. Para mim, assim, a Liquid, eu confesso que é até uma surpresa. Não, vou dizer que a Astralis também é uma
É um pouco, né? Ah,
surpresa.
tá.
Então, eu fico frustrada também com a Fúria, porque eu acho que a Fúria conseguia ir além. E tá faltando um time, né, pra gente falar. Zero Nation.
É
Pois
assim.
é, e a Zero Zero Nation vinha com outra vibe, né? Chegou
É,
já
então,
meio
é uma vibe
fresquinha.
um pouco parecida com o que a Imperial teve lá no começo do ano, né? Sim, tá surpreendendo um pouco a galera. Assim, assim, time novo é sempre difícil você combater, né, dentro de jogo, né? Dependendo das estratégias, assim, você não sabe direito como eles jogam, né? Você vai aprendendo enquanto eles vão disputando os campeonatos, aí assim você passa a ter material para enfrentar, né?
Estudar, né?
E acho que eles estão assim, aproveitaram um pouco esse momento, né? De fazer essas partidas, assim, conseguiram vencer a própria Imperial e a Fúria. Então, assim, eles estão agora estão surfando um pouco nesses próximos meses. Tem a pausa agora e a gente tem que ver como é que vai ser no, no na segunda parte da temporada, né? Vocês vão ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido, né?
Eu acho que dos times, a 00 Nation, acho, tá? Eu ia, inclusive, conferir agora, ia entrar em contato com eles. Vai ser o único, assim, que não vai tirar férias. Eu acho que eles já vão passar aí esse Players Break treinando mesmo, bem focados no Major. E uma coisa que me chamou a atenção, Matheus, foi a postura do Cold. Tipo, eu confesso que eu achei tão legal ver um code mais leve. Eu não sei se você teve essa mesma impressão, mas até no discurso dele, falando assim: não, pô, agora a gente está aqui é para passar nossa experiência, agora é o momento dos moleques brilharem, a gente está aí com meninos muito bons, o Trai, né, o Lá, tudo mal, são meninos excepcionais e eu quero vê-los brilharem, agora é o momento deles. Eu achei isso bem bacana, bem legal a postura dele. E é curioso a gente pensar que o Cold, apesar de ter anos e anos e anos de CS, ele não é tão mais velho que esses meninos, né? Quando você para e pensa em idade. Mas eu achei legal a postura do Cold.
Será que não é também uma tentativa própria de tirar esse peso nas costas
Pode ser.
e até se desvencilhar um pouco desse Last Dance da Imperial, no sentido de assim, nós não temos muito o que provar para as pessoas, se assim, não temos não, não querendo pressão em cima da gente. De uma mesma forma que talvez esteja essa pressão em cima da Imperial. Você acha que não é um pouco disso também? Assim, uma tentativa de jogar a pressão para aquele lado de lá, lado do FalleN e do Fer e do FNX. E enquanto isso, a gente está aqui. O Coltzera está com o nosso time, assim, mais novo, menos experiente do que o da Imperial. E aí a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui com um pouco mais de tranquilidade, e aí cada resultado positivo é até um pouco mais comemorado do que na Imperial. Será que não é um pouco disso?
Eu acho que é um pouco disso, sim. Eu concordo. Eu acho assim que o Cold não tem mais nada a provar, né? O cara foi duas vezes o melhor do mundo. Mas eu também penso exatamente a mesma coisa do FalleN. E eu também tenho exatamente essa mesma impressão do FalleN. Ele está levando os jogos de forma muito, muito mais leve do que os companheiros. E eu achei até curioso. Eu vou falar muito no Vini, assim, porque as entrevistas do Vini, eu acho que foram muito verdadeiras. E eu gosto muito da galera da Fúria entrevista, né? Eu, no caso dele, ex-Fúria, eu acho que eles são Eles têm tanto material para entregar para a gente e às vezes muita gente não consome. Não sei por quê, mas é muito bom. O Vini falando que o last, como é que foi a palavra do last clássico?
Isso.
O last clássico é mais uma coisa ali do code do Tacode versus FNX, Fallen e o Fer. Porque para mim não faz nenhuma diferença. Eu quero jogar, ganhar, quem vai jogar contra quem, não importa para mim. E eu acho que também do Mal, Lato e Trai devem pensar exatamente a mesma coisa, assim, mano, meu foco é outro, não tô nem aí quem tá no servidor. Mas assim, aí voltando pro Code, acho assim que o... Não sei, eu acho, às vezes ele teve um momento aí de reflexão durante o Major, que ficou fora e resolveu mesmo tirar essa pressão das costas dele, porque querendo ou não, quando não foi classificado para o Major, era só isso que se falava, né? Foi o primeiro Major que o Code não jogou, né? Ou o segundo?
Depois de muito tempo, né? Assim, ele estava bastante assim, depois que saiu, a passagem dele pela FaZe também não teve muitas lembranças positivas, né? Enfim, estava um pouco mais off do cenário realmente, o Coldzera, né?
Pois é. Eu acho que chega uma fase, Matheus, que esses meninos, eles... Realmente, eles começam a priorizar outras coisas. E o Fallen até chegou a mencionar isso, né? Numa das coletivas, ele falou que queria agora dar atenção para a namorada. Eles já namoram, sei lá, uma década. Queria focar em ter filho, casar, ficar com a família. E é isso, chega uma fase que acaba que as suas prioridades vão mudando de direção, né?
Vamos lá, vamos passar para a próxima pauta do episódio e falar um pouquinho mais especificamente do semestre, como é que foi essa primeira parte do ano para os times brasileiros, né? De forma geral, Júlia, como é que você avalia aí o desempenho dos brasileiros? Será que eles poderiam ter conseguido mais resultados positivos? Fala-se muito assim de que a Fúria não conseguiu o tão esperado título, inclusive de campeonatos em que ela era a favorita, né? Como é que você vê esse saldo do CSGO brasileiro nessa primeira parte do ano?
Eu não sei se eu já sou tão... se o Akari já entrou tanto na minha cabeça com o discurso dele, que o Akari ele leva de uma forma tão leve também e fala, gente, o nosso foco é algo a longo prazo. Esse título vai vir. E eu concordo, eu acho que o título da Fúria vai vir. Eles têm um time muito bom. Você vê o Yuri, o Cacerato, apesar da galera, quando olha assim na HLTV, vê ali os números, o Art, parece não ser um cara muito consistente, mas a forma dele de jogar é outra. A galera até fala assim, que ele joga no futuro. Eu sou uma pessoa extremamente otimista com a Fúria. Eu acho que no Major aqui no Rio, por exemplo, vai chegar bem longe. Vou até... Assim, quero que chegue numa final, óbvio, mas eu acho que uma semifinal dá tranquilo para a Fúria. Resetando aí agora nesse Players Break e tudo mais. Então, olhando para trás, assim, eu não cobraria tanto, porque é exatamente isso. Eu acho que o Akari entrou na minha cabeça e eu tô bem confiante no time. O que você acha aí, Fúria?
Não, é engraçado que assim, a Fúria, coitada, ela tem esse sentimento do quase e tá recebendo uma pressão, porque afinal é o melhor time do Brasil no momento, né? Enfim, é o melhor, a mais bem ranqueada, né? O ranking que saiu aqui no dia 11 de julho do ranking da HLTV, a Fúria até número 8 do mundo. Assim, não é nada a se desprezar, muito pelo contrário, se é papo de 8 do mundo, é coisa de playoff, de major, tá sempre presente, né? Então,
não,
assim,
e eles já estão nessa posição há muito tempo, né?
Há muito,
né?
Tempo, assim, já estão 2, 3 anos aí que estão consistentemente nesse top 10 aí, top 20, um pouco mais, muito mais no dentro do top 10 do que fora dele.
Sim.
Então já está começando aquela expectativa, muito talvez, cara, assim, trazendo um pouco da uma comparação com o esporte tradicional, muito do que foi em cima do Belucci depois da era Guga, né? Belucci, uhum, depois do Guga foi assim, era a grande esperança do Brasil no tênis e assim, sofreu bastante assim, quando não conseguiu os resultados, né? Quando chegou longe, mas meio que, entre aspas, acabou morrendo na praia, se não conquistou o título de Grand Slam, chegou muito perto em Roland Garros. Então, talvez a Fúria já esteja nessa posição, né? Tem esse passado do Fallen Companhia dos dois títulos mundiais, né? Dois títulos de Major, pela Luminosa e pela SK. E aí a torcida quer ver título de novo no CS, né? Assim,
sim.
Acostumaram um pouco mal o torcedor brasileiro, né? E a Fúria tá nesse papel, assim, e o título não vem. Então, a gente falou um pouquinho dessa questão do tempo fora de casa, né? Desse tempo treinando, e assim, realmente, acho que para esporte eletrônico, você passar 6, 7 meses super focado, longe de família, assim, sem ter muito o que fazer fora assim, do ambiente, né? Você estava vivendo numa game house ou num game office, assim, praticamente toda hora do seu dia, realmente chega uma hora que começa a afetar ali a parte mental, e aí isso acaba reverberando dentro de jogo, né? Os jogadores começam a desempenhar muito menos do que poderiam, né?
Então, você fica até triste, né, com a situação.
Sim, porque sim.
É até uma situação mundial, né, Matheus? A gente vê aí, quem mora no, na Europa, cara, você está um trem de distância, às vezes, da sua casa, né? Você pega um trenzinho aí, paga, sei lá, 20 euros, 10 euros para chegar para atravessar países, enquanto esses caras aí, para chegar no Brasil, cara, é uma fortuna. Mesmo que você ganhe em dólar, é complicado você ir e vir, né?
E acho que, assim, se você parar para pensar também, acho que o Guerri falou um pouco de frustração para esse semestre, falou que o saldo é um pouco mais para regular e negativo, assim, um pouco mais chateado por não ter conseguido um título, né? Tem bastante tempo, tem coisa de um ano que a Fúria não consegue um título, assim, um título... troféu, mas assim, ainda não ganhou um grande super campeonato, né?
Sim.
Campeonato internacional com todas as equipes das diferentes regiões do mundo participando, né? Não só das Américas. Eu acho que, assim, isso está começando a incomodar eles, né? Já, assim, na verdade, já está incomodando essa parte, assim, eles estão sentindo isso. Mas no fim das contas, cara, eu acho que... Você vê, os caras foram semifinalistas da Pro League, chegaram em playoff de Major, foram semifinalistas de Dallas.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim. Um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Depois de vencer a G2, venceu a Spirit agora na revanche. Então, assim, tem resultados bons, mas é aquilo, né? Tá pecando em algumas outras partidas que acaba que esse resultado assim, de ser campeão ou de ser vice-campeão de um torneio grande, não tá vindo, né? Então, estão pecando nisso aí, talvez nessa parte aí, depois que passou o Major, e depois que passou o Dallas, que é questão do último mês, na realidade, né?
Uhum.
E acho que começou, realmente pesou esse cansaço. Talvez eles estejam pensando muito assim, precisando dessas férias, e esse último mês foi aquele cansaço gigante.
Empurrando, né?
Se arrastando, empurrando, pois é. E aí, provavelmente, no próximo, depois do Players Break, assim, acho que gás renovado para eles, né? Pro de olho no Major. Em relação à Imperial e e a 00 Nation, Júlia. O que você avalia, assim? A Imperial, na realidade, um pouco pior do que a Fúria, depois do Major, só resultados assim, muito aquém do esperado, né?
É, a Imperial é um time que eu não estou conseguindo... porque falar da Fúria é fácil, porque eles são consistentes há anos, né? Como a gente acabou de falar. A Imperial, eu vou ficar... Eu vou ter que concordar com o que os jogadores falam desse cansaço. Eu acredito que eles têm muita bala ainda. Quero muito vê-los num playoff de Major, no Major no Rio. Mas é difícil avaliar, né? Porque realmente foi aquilo, o Major eu não estava esperando. Confesso que ali no meu pick'em, né, eu botei a Imperial passando da primeira fase, mas depois eu não botei mais, não. Eu não estava acreditando tanto, assim, porque... por causa das circunstâncias, né, a gente não tinha muita informação. Quebrei a cara, mas eu estava na expectativa deles continuarem naquele ritmo. Não sei o que aconteceu. Fora o burnout, né, citado pelo Vini, o quase burnout. Mas é difícil avaliar a Imperial. O que você acha? É bem difícil avaliar a Imperial.
Me parece que acho que como o projeto tem essa cara de realmente de last dance, talvez, parece que a prioridade deles é realmente desempenhar bem nos majors, né? Então, assim, passou esse primeiro major lá na Bélgica. Acho que assim, eles já viraram a chave, já mudaram o foco para o Rio, né? Então, assim, na minha visão, eles estão sempre pensando assim, mais a longo prazo, mas até do que você mencionou do Akari, né? Então, assim, para eles, talvez esses resultados negativos nem incomodem tanto, assim, depois do Major, né? Porque para eles... eu acho que vale muito mais a pena, no fim das contas, você chegar bem no Major, no Rio, e mais importante ainda, chegar no playoff de Major, do que você, né, tá conseguindo certos resultados melhores do que a gente deveria ter tido nesses campeonatos menores aí que a gente teve depois desse Major da Bélgica.
E para o FNX, assim, para o FNX, querendo ou não, tudo que ele está vivendo, eu acho que já é quase uma vitória, né? Ele ficou tanto tempo longe desses campeonatos internacionais. Eu lembro, sim, que ele chegou a ser embaixador do MIBR, né, uma época, mas aí não jogou. Tipo, para ele deve estar sendo super legal, acho.
Sim. A princípio, sim, né? Mas aí tem que ver se também...
Como está a cobrança. E a gente vê uma coisa bacana, que o CEO da Imperial também passou uma ideia muito leve, assim, tipo, eu embarquei nesse projeto e é isso, o que vier maneiro pra gente. É essa vibe que ele passou, pelo menos. Eu não sei quanto isso pesa no bolso dele, quanto ele tem aí pra disponibilizar pro time, mas...
E pra fechar, assim, esse round dos times, em relação a 00, veja, no ranking da HLTV já é número 19 do mundo por causa do desempenho dos jogadores, né? Da forma como o Neil. A 00 está desempenhando um CS de top 20 do mundo?
Eu acho que no momento está. E eu acho curioso, assim, que o Taco, que tá como IGL, né? Ele que tá como capitão. Eu acho que tá puxando bem o time. Pelo visto, eles estão dando muita liberdade mesmo pros meninos. O Trai tá jogando muito bem. Muito bem o Trai. Eu acho que tá, assim, entre um time... Tá no top 20, sim, justo. Você não concorda?
Assim, acho que pelo que, assim, a matemática do ranking comprova um pouco, né? E, assim, são resultados de bastante impacto, né? Assim, o que eles conseguiram, pelo menos comparando com o CS Nacional, né? Então, é muito importante você já, de cara, você vencer os dois principais times do Brasil, os times que estavam, né? Acho que o torcedor estava torcendo por eles, né?
E venceram as Astralis, né, também, que está nos playoffs aí da IEM Cologne. Os jogos não foram atropelos, assim, pelo que eu me lembre. Uhum. Eles foram sempre bem. Eu acho que tem aí muito espaço para crescer. E ainda mais se for... Que deixa entender nessa pegada aí do Code, que ele está perto de casa. Eu acho que abre muito mais espaço para a evolução de um time, quando você está confortável na situação do seu lado pessoal, sabe? Uhum. Porque, no fim das contas, o que pesou para a Fúria foi exatamente isso. E, às vezes, isso pode favorecer a 00 Nation, justamente o fato de estar perto de casa, perto das pessoas que você ama, dormir na sua própria cama. É. Vamos ver, né?
E agora, sim, para a gente finalizar o programa, o que esperar, assim, dos times brasileiros, passado essa primeira parte da temporada, para o Major do Rio? São muitos alguns, assim, até o primeiro Major animou com a Imperial, a Fúria veio ter nesse alguns resultados positivos, mesclados com alguns resultados negativos, e o título não veio. A 00 crescendo agora, aparecendo aparentemente assim, com consistência para mostrar nos próximos meses. Será que dá para pensar em realmente ter um time brasileiro sendo campeão? Ou será que talvez não tenha nem time brasileiro nos playoffs lá na arena?
Não,
de brasileiro
ter.
Só vai ter o torcedor mesmo.
Vai ter, Matheus, vai ter nos playoffs, sim. Que nem eu falo, eu acredito que a Fúria tem bala para chegar numa final, mas o CS é uma coisa meio imprevisível, né? O próprio time da LG, a SK, né? Quando, a SK no caso não, mas a LG quando venceu foi surpreendente.
Uhum.
Eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que vão ser os mesmos times aí representando, assim, com a 00 Nation, né? Representando o Brasil. A não ser que... Não. Não vou falar a não ser que, que tenha um fluxo, mas eu não sei se é pouco tempo. Acho que é pouco tempo, sim.
Eu tô um pouco receoso em relação a isso, assim. Eu acho que... Eu confio, nesse momento, eu confio mais na Fúria do que nos outros times para estar dentro de um playoff.
Eu também, eu concordo contigo. A Fúria, eu acho que semifinal pega.
Eu não digo nem porque assim, é o melhor time do Brasil assim, atualmente, já há algum tempo, né, já há alguns meses e anos, mas é pelo que eles conseguem dar dentro dos mapas, algumas situações que eles conseguem reverter assim, já estão sofrendo tanto, já estão batendo tanto, assim, que acho que uma hora vai dar uma engrenada e provavelmente, assim, querendo desempenhar na frente do torcedor brasileiro, talvez seja essa a chave que está faltando girar ali para eles. Os outros meninos já tiveram essa experiência, assim, com muito... várias vezes, né? De jogar de frente para o torcedor brasileiro, de querer fazer bonito dentro de casa. E a Fúria, assim, ainda não teve tanto essa oportunidade. Eu acho que é isso que vai, no fim das contas, vai motivar os meninos assim, a ir melhor do que eles conseguiram nessa primeira parte da temporada.
Sem contar que, olha, eu sou muito fã da mentalidade da Fúria mesmo como um todo, né, que representa aí a cabeça do Akari, que é um cara super frio, campeão mundial de pôquer, frio assim, no que eu digo sabe lidar com derrota. Eu gosto muito do pensamento do Jaime, empreendedor e tudo mais, o Chris Guedes também. Então eu acho até que, conhecendo já um pouco do perfil do Akari e dos outros meninos, eles vão falar, vão dar uma boa bonificação, não necessariamente financeira, mas eles sempre chegam com algo assim, olha, se você ganhar, isso vai acontecer. E eu acho que isso daí dá um gás também. É, querendo ou não, assim, óbvio que o cara quer, que compete quer ganhar o título em casa, mas uma bonificação sempre ajuda, né?
E aí, jogo rápido aqui para a gente encerrar o programa. Já que você falou que a Fúria, também acho que a Fúria é o time brasileiro que vai mais longe no Major no Rio. Hoje, antes do Players Break, para você, a Fúria chega até que fase no Major no Rio?
Ah, eu quero dizer final, mas assim, só para depois não me cobrarem, falar que eu ziquei, eu vou ficar na semifinal.
Acho que eu vou com a relatora, realmente eu vejo muito a Fúria chegando numa semifinal. Acho que se a tabela dos playoffs colaborar, até pode ser que dê uma finalzinha, né? Mas acho que furar essas quartas de final, acho que eles conseguem.
Não, e outra, Matheus, só eu acho que sim. Só chamando atenção aqui para uma coisa, você vê bons times também não performaram bem. Tão bem no IEM Cologne, né? Lembrando a G2. Pô, a G2 é um timaço. Eu acho que já chega aí um momento que tá todo mundo cansado mesmo, ou vira uma chave que é ganhar logo o Major. Não sei. Mas vamos de Fúria. Fúria na Semi.
Pois é, galera. Esse foi mais um episódio do L Game, nosso podcast de esportes do GE. E até a próxima.